Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite! Mais uma gravação, mais um podcast, hoje desfalcado, o tá devendo R$85,90 agora o Fábio, para o depois ele vai pagar no PayPal lá, acho que ele não vai deixar adiantar muitos juros, mas depois ele resolve isso aí com a gente, né? Não tem problema. Bom, hoje nós vamos falar de mais um joguinho, mas hoje não é só joguinho, hoje é clássico, hoje é jogo aclamado, aquele jogo que quem gosta, aquela fandom que... Meu Deus, é o melhor jogo do planeta da história. É o jogo mais inteligente de todos. E o dono desse jogo é praticamente Deus, né? Tudo bem? Vamos falar sobre que jogo, senhor Wesley?
Bom, hoje a gente vai falar sobre o clássico dos puzzles, Portal.
Welcome to the Aperture Science Enrichment Center. Let's look at some of the challenges you'll face as a test participant. You may be required to perform simple tasks, such as locating an exit. These simple tasks may be supplemented with insurmountable obstacles. Thanks to the Aperture Science handheld portal device, the impossible is easy. Let's look at a real-world example. Certain objects may be vital to your success. If at first you don't succeed, you fail, and the test will be terminated. When stuck, remember our motto, there's a hole in the sky through which things can fly. At the Enrichment Center, we believe that a highly motivated test subject can carry out rather complex tasks while enduring the most intense pain. So in case you don't make it through the testing, goodbye. This next test is impossible. Now you're thinking with portals.
Mas, Wesley, quem que fez o jogo? O que aconteceu? Quem que me elucide?
Bom, o jogo foi lançado dia 10 de outubro de 2007. Ele foi meio que colocado junto de um compiladão, um box, que era o Orange Box, que vinha o jogo, o Half-Life 2, as duas expansões, né, o episódio 1 e episódio 2 do Half-Life. Vinha o Portal e vinha o Team Fortress 2. Nisso, o Portal, ele não foi lançado como um jogo separado, ele foi lançado inicialmente nesse box, para PC e Xbox 360, depois ele foi lançado dia 11 de dezembro de 2007, para PlayStation 3. Obviamente ele é lançado pela Valve, Gabe, né? Gabe no céu e a gente aqui na terra, só desfrutando do que ele faz, do que ele joga pra gente aqui, né? Bom, é isso. A história agora eu vou passar um pouquinho pro Chesco, pra ele falar que não é uma história muito... O primeiro jogo muito complexa, muito extensa, então ele vai dar uma pincelada aí como que é.
Então, a história basicamente do jogo, ele, como o Wesley falou, não é muito complexa. Você começa o jogo dentro de uma prisão de vidro, né? Tem uma privada, um radinho, uma cama, e de repente você escuta uma voz falando pra você que você vai começar a participar de um teste, abre a porta pra você da cela e você começa o jogo. Basicamente é isso, o jogo não te dá muita premissa do que aconteceu, o que vai acontecer, e você começa, é um jogo sem, com pouca música, então te dá muita imersão que você está lá mesmo, e você começa o jogo, começa a aparecer portais, esses portais na verdade, calma aí, no começo você já pega já a primeira arma ou você só começa a trabalhar com os portais?
Não, você pega na quarta, quinta fase a arma, na parte quinta, de teste, né?
Você começa
é 19,
acho que é 19. Você começa, na verdade, a fazer puzzle só com as caixas. Colocar a caixa em cima do botão pra abrir porta. Mas aí eles têm os portais já fixos. Você consegue
pré-determinados
usar.
Já.
Isso. Aí depois que você pega a primeira arma, mas aí você consegue abrir um portal só, que acho que é o azul. Aí depois, acho que um pouco mais pra frente, lá pra sexta ou sétima, se eu não me engano, você consegue já pegar o portal, as duas armas, né? Que é o portal azul e o portal laranja. Aí continua os puzzles em cima deles.
O Wesley comentou, né? É um jogo de puzzle 3D. Então, basicamente, é isso que você vai fazer. E o jogo é bem inteligente, não é um jogo muito só um jogo que trabalha com uma mecânica diferente. Na época, quando foi lançado, esse negócio do portal foi um negócio muito, muito mind blown. Porque era muito interessante visualmente você ver aquilo, né? Porque você tá criando um portal, aí você cria outro portal em outro local, você se vê, sabe? É um efeito bem interessante pra quem tá labirintito também, que com as atacadas dele.
Eu tenho cinetose, né? Eu já falei isso um monte de vezes pro Tiesco. Eu tenho cinetose. Dependendo do jogo, eu tenho tontura. E portal me dá tontura. Passou de 40 minutos, eu tenho que parar. Então, é aquele negócio. Que ajuda quando você tem o efeito de blur, né? Que depois fizeram pra algum dos jogos, essas coisas. Mas eu não paro, não. Eu normalmente vai ruimzão mesmo, mas continuo jogando. Que nem coisa com o Doom. O Doom é um dos jogos que eu mais gosto da minha vida, e eu tenho cinetose com ele, me dá tontura. Mas eu jogo, nada. Mas é um interessante porque isso, esse negócio da cinetose, eu não sei porquê, isso não é só comigo. Eu já vi de um monte de gente em fórum do motor da Valve mesmo. Do Half-Life, que é o CS, que é mod também do Half-Life, que é o Portal. Esse motor da Valve, eu não sei o que faz na hora daquele raio, daquele giro, mas dá uma tontura. Eu chego e falo, caralho, começa a suar frio, o estômago já dá aquela revirada.
Só por curiosidade, o motor é o Source que foi usado. Por isso que ele foi. O portal foi lançado nesse box. Porque esse box era todo feito nesse motor gráfico Source. Que a Valve desenvolveu pra fazer o Half-Life 2. As expansões, o Team Fortress 2 e o Portal. E também, pra base de curiosidade, o Portal, ele foi idealizado por um grupo de estudantes. Foi um jogo feito pra conclusão de curso em um instituto de tecnologia. E um dos executivos da Valve viu esse jogo nessas feiras que nos Estados Unidos tem bastante. Feira de tecnologia, de TCC, essas coisas. Aqui também tem no Brasil, né?
Dependendo
da faculdade. Feira de ciências, isso. E o cara gostou tanto da ideia que ele contratou todos os caras, e os caras trabalhou lá pra fazer o portal. Foram pra Valve. O que a Valve faz bastante, né? Ele já fez isso com Half-Life, que o pessoal fez o mod do CS. Ele foi lá, contratou.
Tem o próprio Black
Dota
Mask
também. O Black Mesa, o Dota também, né? Aí a Valve pegou do Warcraft 3, o pessoal que fez todo aquele mod pra fazer o Dota 2. E também, por curiosidade, pra quem quiser, né, ter uma ideia mais ou menos como que era o jogo anterior, ele era a mesma coisa de portais. Mas a ideia era assim, era uma princesa que ficava presa num calabouço e tinha um vilão. Aí, pra ela sair, ela não conseguia pular, né, na jogabilidade tudo. Então ela ganhou de um espírito o poder de abrir portais. E o portal parecia tipo uma caveira com uma boca assim, sabe? E ficava os olhos em cima. E os olhos eram da mesma... eles aproveitaram a mesma cor dos portais. Um era com o olho azul, o outro era com o olho laranja. Aí você tinha a mesma mecânica de caixa, de abrir portal, nesse jogo, nessa conclusão de curso. Aí a Valve pegou, contratou todos os caras e fez, jogou em cima da temática, né, mais futurista e tudo, pra fazer o portal.
A Valve sempre fez, né? Eles chegam lá, vê os caras que são bons, fica sempre de olho.
Eu acho que eles devem mandar, né, até o olheiro pra ficar de olho, porque o cara cara foi achado numa feira de ciências de um instituto, sabe? De tecnologia.
Sim, tem uma coisa que pode falar muito bem, e olha que eu sou bastante suspeito pra falar bem do Gabe, é que a Valve é o seguinte, ele fica muito de olho no que os fãs estão fazendo, no, nos mods que eles estão, eles, tipo, eles deixam tudo livre pra que as pessoas mexam mesmo, eles querem ver o que as pessoas são capazes daquilo. Coisa que só hoje a Nintendo começou a perceber, que só hoje a própria Microsoft começou a perceber, e agora eles estão começando a investir nos indie, comprando as indústrias indie, e bom, a Sony é um pouco relutante a isso ainda, mas ele sempre foi, sempre desde muito antes, muito do começo, eles continuaram investindo. O próprio, que nem eu tinha acabado de falar, o Black Mesa, o 1.0, que saiu não faz nem muito tempo, um jogo que já estava se esperando há mais de 10 anos, que é os fãs que estavam fazendo, e tipo, é divino esse jogo, é divino, tipo, é jogo de tiro, é tributo mesmo a Half-Life, fantástico.
É, Gordo,
e eles estão sempre retomando isso.
Só, Black Mesa é o nome da empresa, né, do Half-Life.
Uhum.
É que eu não joguei muito Half-Life 1, pra falar a verdade, mas é o nome da empresa, né?
Sim.
No portal também aparece esse nome.
É no mesmo universo, os dois.
Uhum.
É, e no mesma linha do tempo, acho que do Half-Life 2, se eu não me engano, o portal 1 se passa.
É, porque você chega numa parte do jogo lá que você tem um... É porque é tudo abandonado onde você tá andando, né? Você começa a perceber isso. Você começa, né, no jogo lá, você tá num lugar bonitinho, as coisas funcionam bonitinho, e você vai andando. Quando você vai chegando lá na frente, você vê que tem parede quebrada e tal, e começa a entrar dentro das engrenagens da indústria, do teste. Aí chega numa parte lá que você consegue ver o projetor, tá escrito o Black Mesa, e a empresa Aparato, isso como chama o nome da empresa que você tá lá dentro. Alguma coisa assim, eu esqueci o nome.
É alguma coisa assim também, eu também não me recordo.
Mas aí tem esses dois nomes lá.
É, porque era a empresa que ela era meio que concorrente dessa Black Mesa. Isso eu já vou jogar um pouquinho mais pro 2, que conta mais no 2, mas é bom pra entender um pouco da história do 1. Não vou falar muito. Essa empresa, ela vendia inicialmente, acho que era cortina, essas coisas. Ela conseguiu crescer e começou a investir nessa parte de tecnologia mesmo. Portal, tinha uns outros, como que fala? Outros apetrechos, outros projetos, mas aí começou nessa parte mais de portal, porque aí eles criaram essa tecnologia a GLaDOS, né? Mano, a GLaDOS acho que ela tem mais personalidade do que muita gente que eu conheço aqui no mundo real. Ela é muito foda, a GLaDOS. Você começa a se apegar a ela, não sei.
Não, a IA dela foi feita pra isso. Você começa a entender ela como, quase como um ser humano, cara. A inteligência artificial dela é muito boa, cara. Por isso que ela é aclamada.
É a fala, né? O enredo e tudo, o pessoal. É tanto que a dubladora dela foi premiada no ano do lançamento como a melhor dubladora do acho que era Game Awards. Você vê que ela, no começo, acho que até umas... Vou chutar assim, umas 7, 8 telas, ela parece que tá te ajudando. Aí depois ela começa a falar uns bagulhos que começa a ficar meio controverso. Parece que ela te ajudando, não tá? Começa a aparecer aquelas armas, né? Aquelas metralhadoras. Aí ela começa a falar as coisas, não sei o quê. Depois você vê que a intenção dela é outra.
Principalmente, se falando do 1, ele é bem descompromissado do que vai ser o acompanhamento da história. Mas você vai entendendo que tem uma profundidade ali. Lógico que depois eles jogam tudo no 2. Você já vai percebendo esse acompanhamento que eles vão fazendo conforme você vai passando nas fases. É que nem... Por exemplo, eu já vou entrar nesse, pra gente poder falar sobre isso, que é a parte da mecânica, mas isso vem muito do próprio level design. Você vai vendo que tem aqueles 19 testes e você vai fazendo, você vai indo. E você vai vendo que ela vai te acompanhando como se fosse uma... E mesmo sem ter nenhum tipo de incentivo, você passou dessa fase. Por aí vai. E você vai vendo que aquilo é facinho, você vai indo. Aí depois vai chegando, aí você começa a ir nas fases. É tipo, vai botando a cabecinha no começo. Aí depois o negócio vai ficando tão complicado, mano.
Botando a cabeça.
Vai botando na cabecinha, depois coloca tudo de uma vez, mano. Cara, o bagulho começa a ficar tão complicado. Tem fase que eu ficava travado de uma forma que eu me sentia idiota, mano, depois na hora que eu terminava, porque era só 3, 4 ação que tinha que fazer, mas quem disse que eu descobri? Eu ficava lá, parado, falando, caralho, o que eu tenho que fazer aqui? Da porta abrir na frente e pra poder pular e usar. Mano, é muita coisa. E é muito da hora. Quando você acaba, tem aquele sentimento de recompensa, né? Você fala, puta merda, olha só do que eu passei. Você entra lá numa sala bem maior, com bem mais coisa se movimentando. Você fala, agora fodeu mesmo. E por aí vai, que é a parte da mecânica. Cara, a mecânica do portal, definitivamente até hoje é diferenciada. Ela é diferente do que a gente tem de proposta para jogos. A mecânica é simples e complicada. É interessante, você tem pouco recurso, mas muita coisa pra fazer com esses recursos. As fases vão te dando um monte de coisa. Tipo, vocês ficaram enrolados com esse monte de mecânica, sendo que você só tem dois portais pra fazer, um azul e um laranja, mesmo assim. A mecânica te dá tão pouco e te dá tanta, putz, pouca confiança que você vai conseguir terminar uma fase, porque às vezes eu fico desanimado pra caralho.
Sim, pegando um pouco mais nessa parte da mecânica, que nem você falou, ela é simples, porém complexa, porque ela abre uma liberdade muito grande dentro da tela. Você consegue abrir portal em tudo quanto é lugar, praticamente, né? Tem parte sim que é a parede, ela é diferente, então você não consegue abrir. E tem também aquela parte que você tem a... Se você passar por ela, o portal some. Aquilo também fode demais. E também acho que já no comecinho você pega aquela mecânica também de impulso, que você tem que dar um impulso pra você pular em alguns lugares. Da caixa também. Teve hora que eu fiquei totalmente travado. Começa a ter tempo no negócio, você tem que ser rápido. Tem aquela, eu acho que uma das piores é uma que você, uma das primeiras fases que você tem que passar por trás da parede, do duto. Você tem que passar pelos dutos pra fazer esse puzzle. Que tem, o bagulho tem tempo e você tem que, sabe? E meio que ele sai de uma fase fácil, relativamente, já te joga, te soca nessa daí, tá ligado? Então é a disparidade assim, e isso é muito bom. E também, em relação com o 2, ele tem bem menos mecânica de puzzle. O 2 tem bem mais, mas o primeiro ele tem as mecânicas dele que eles conseguiram fazer de uma forma que dá um jeito ali só naquelas duas mecânicas do portal de fazer várias coisas. E é legal ressaltar mais uma curiosidade, que ele foi feito numa equipe de 10 pessoas só, o jogo inteiro. Tanto que ele foi lançado meio que sem premissa nenhuma, né, num bundle junto com outros jogos. Ele foi meio que um teste que eles jogaram pra ver se ia dar certo, e o jogo se destacou no meio de é que o Half-Life já tinha saído, né? Mas no meio desses monte de jogos assim da Valve. É, que tem dedo do Gabe, né? Ele toca, vira ouro, né? Não tem
O Gordão é filha da puta, bicho. Então. Até pra Dota, mano. Dota, quem ia imaginar que ia ficar desse tamanho, mano? O próprio CSGO, pra quem via o mod do Half-Life, que é o CS 1.6, aí você vai ver hoje o que é CSGO. Se você chegar, por exemplo, a gente tá no momento que a gente tá gravando, né? A gente tá nas quarentenas dos corona. Tem 1 milhão e 100 mil pessoas jogando. É recorde de todos os tempos, cara. A gente jogando CS. É absurdo. Ao mesmo tempo, no mundo inteiro. E era só um modzinho, fazia parte do pacote ali de um monte de coisinha. Portal, se você chegar lá, sempre vai ter uma quantidade de jogador. A própria comunidade do Portal, os caras se movimentam tudo. Porra, Portal é aquele tipo de jogo que você não se esquece, saca? Você vê dois círculos, um azul e um laranja, nem tu sabe. Portal. Ele tem identidade própria.
É, então. Tanto que ele saiu uma caralhada de meme depois, né? O que existe de vídeo de meme é de Portal. É, já virou cultural. Já é cultural.
Porque é o que eu fui colocado na própria mecânica, né? Porque é tudo que você tem. É isso que é muito legal. Você não tem muita coisa. Você não tem você não tem nenhum personagem. Você não tem nenhum nome. Você não tem nem você não monta nada. Eles te dão duas opções: fazer um portal azul e um portal laranja e pular. É tudo que você pode fazer ali. E isso é o suficiente pra fazer um jogo desse tamanho, que até hoje estão esperando o 3 e que nunca vai sair.
Não, você vai comprar até o 2.
Não, esquece. Até o Half-Life, na hora que saiu, Helix.
O cara não quer colocar 3. Cara.
Não, tipo, foda-se, ninguém quer.
Mais um adendo, mais uma curiosidade: se você perceber na hora que você abre o portal e você vê o seu personagem, uma mulher, ela tem aquele negócio nas pernas, que é tipo um mecanismo, né? Eles colocaram pra não parecer, tipo, porque ela pula de lugares muito altos. Pra ter mais aquela realidade, tipo, como que ela consegue cair de um lugar tão alto, pular de um lugar tão alto e não se quebrar inteira? Aí eles fizeram o design daquela meio perna mecânica. Tem uma desculpa, alguma, sabe, alguma coisa pra falar, pra continuar esses puzzles de altura, essas coisas.
Isso aí é só alguém que chegou, um dos 10 caras que chegou e falou: porra, mas essa mulher não morre pulando. Deus, cara, vamos fazer duas hastes nas batatas da perna dela, daí vai aparecer que é uma coisa super tecnológica, daí ela vai conseguir amortecer o impacto.
Eu acho que os caras ouviram aquele podcast que a gente fez do Tomb Raider. A Lara não morre, é imortal.
É, só pode ser inumano uma pessoa que cai de meia montanha e tá lá de boa. Só fica. E fica com um pouquinho de dor lá, fica gemendo um pouco. Cara, vira borracha se eu cair da manhã lá.
No começo eu tava meio desconfiado se realmente era uma mulher ou não, ou se era uma androide, sei lá, mas depois que ela tomou o tiro e sangrou no chão, falei, essa é mulher mesmo. E também outra coisa interessante desse jogo, cara, é a narrativa dele, né, cara? Basicamente você passa o jogo inteiro só uma pessoa falando com você, cara. E a forma como é feito isso é muito genial, cara. O jogo é bem fechado mesmo. Você entra num ambiente, já que a gente comentou que não tem muito música no jogo, isso te dá muita imersão, cara, porque parece que você tá lá mesmo. Ainda mais o fato de ser um FPS, né, primeira pessoa, mas o sistema narrativo desse jogo é fantástico, velho. É muito bem executado, cara. Ele é curto, que nem vocês também falaram, que é só 19 fases, né? Só que também a gente tem que levar em consideração que foram 10 pessoas que fizeram o jogo, né? E eu acredito que o 2 deve ser muito mais coisas, né?
Sim, sim. Ele é bem maior. É, o 2 é praticamente, assim, pra quem jogou o primeiro, quiser saber a história, ou gostou, quer se aprofundar. No 2 é tudo explicado. É, chega no 2, você sabe tudo o que tá acontecendo, o que aconteceu no primeiro, entendeu?
E o 2 é mecanicamente melhor. Ele já tá utilizando um motor mais afiado, né? Mais puro.
É, na verdade o motor é o mesmo, mas ele é aprimorado. Tipo, é uma versão 2.0.
Tá melhorado.
O gráfico, tudo, ele é bem melhor. Mas, é, tipo, o motor em si mesmo é o Source, é o mesmo. Mas eles é aprimorado, logicamente. Tem bem mais mecânicas, coisas, a história e tudo. Mas isso aí é pra um outro episódio.
É. E jogar de 2 ou 2 é fantástico. É muito da hora, velho. Os caras pensaram em tudo, mano. Mas aí, vamos falar da coisa que eu acho que mais importante do jogo, hein? Vou chegar pro Tias, que vai ser difícil, hein? Fala da música do jogo, Tias.
Então, a música, cara, tem alguns momentos só pra dar o clima no jogo, e são músicas bem calmas, né? Não te traz nada. Só no final, né? No final você tem uma música mais agitada, mas ela não é. Vai ser meio difícil pra achar a música no podcast aí, mas no jogo não tem muita coisa, não. Mas os efeitos sonoros são bastante coisa puxada do Half-Life mesmo, né? Aquele barulhinho clássico. Quando você clica no menu, no inventário, que eu não sei do que é aquilo lá, parece que é de um negócio de detecção de radiação, parece que é isso, não sei. Mas é bem, bem nostálgico também.
O menu é o mesmo, se eu não me engano. É a mesma coisa
do
de primeiro,
todo,
né?
É, de engine é o mesmo.
É o mesmo.
Aquilo lá é pra quem joga CS.
É clássico,
só mudaram no CSGO por causa de... Eu não gosto muito daquele menu do CSGO, mas criançada tem que desenhar tudo na tela, né? Então é tudo tablet, né? Não precisa ter informação escrita, é tudo desenhado. Ah, esse símbolo faz isso, a criançada vai lá,
tem
jeito.
Não, tem que deixar explicadinho, senão a pessoa não entende. Agora que você falou, a diferença, tipo, pro que era o do 1.6 era tão simples, né, mano? E tinha tudo que tem no CSGO ali. Você vai entender, né? Às vezes poluir pra facilitar.
É que o visual hoje em dia ele atrai mais, né? Mesmo poluindo mais, mas ele atrai mais, não tem como. Se você deixar só a linha escrita, o pessoal fica meio assim. Acha que é antiquado, sabe?
Então... A criançada hoje em dia tá acostumada a mexer no celular, cara. Então é outra narrativa, né? A gente que tá acostumado a mexer mais com o computador, assim, a gente é mais acostumado a mexer com lista, com a parte do Windows Explorer e tal. Tem criança, logicamente, criança hoje em dia vai mexer em tudo, mas o que eu percebo... Nossa, a gente tá falando do menu do CS, mas tudo bem. O menu do CS
não deixa ser, porque é o mesmo, né?
É tudo Valve. Mas é isso, cara, porque o CS ele parece que é um grande menu de celular. Tem uns menus aqui do lado, você clica ali, ele expande pra direita, aí você clica tudo que tá desenhado, tudo desenhado. Porque a criançada hoje em dia gosta tudo de desenhado, sem nada escrito, e a luminosidade celular quase no zero. Parece um morcego, velho.
É verdade, muito escuro aquela bosta.
Muito escuro, velho. Porra, é um morcego essa desgraça, velho.
Não, nós tá velho mesmo. Nós é velho, nós não aguenta mais nada. Puxa, a gente tem que entender porque falta coisa pra falar.
Eu queria falar um pouquinho mais da GLaDOS.
Manda o que você quiser, bicho, porque tem tempo, hein? você quiser, não. Se quiser falar aí da tua família, o que tá acontecendo, então tá. Não tem problema.
Não, não, eu quero falar mais a Gladys, que eu gosto dela. Mesmo ela sendo a vilã, entre aspas, né, do jogo. Ela foi criada, né, como eu disse anteriormente, pra ser a comandante ali de dentro, né. Tanto que GLaDOS é uma sigla, né, pra Generation Life Form and Disco Operation System. É, vida genética e disco de operação, sistema de disco de operação. É, ela foi criada pra comandar ali, mas ela começou a ter muito... A IA dela começou a ser muito agressiva com todo mundo, queria... Que é a pegada do jogo mesmo. É, ela tenta enganar você o jogo inteiro. Fica te falando que no final... Tanto que tem a piada, né? Do final vai ter um bolo. Ela fala já no começo do jogo que vai ter um bolo. Você vai ganhar um bolo se você passar por todas as telas. Aí ela, você começa ao decorrer do jogo ver que ela tá meio que te enganando, querendo te matar mesmo. E isso vem porque quando ela foi desenvolvida aconteceu isso. Ela era muito agressiva e eles começaram... Tanto que a mecânica do fim do jogo pra você ganhar dela. Você tem que ficar queimando uns módulos dela. Umas cabeças, né? Um olho, que aquilo lá é os módulos de meio que personalidade que eles tentaram colocar pra ela não ficar tão agressiva. Consciência, na verdade. Opa!
Ah, escapou, desculpa. Eu até virei pro lado, acho que não ia escutar, mas acho
que foi. Que é dos módulos de consciência dela, pra ver se ela ficava tão agressiva. É, tudo isso que eu tô falando, ele é contado, na verdade, em um quadrinho que ele foi lançado entre o primeiro e o segundo. Quem quiser ver. É, Rato de Laboratório o nome desse quadrinho. Depois vocês colocam aí no Google Rato de Laboratório Portal. Tanto que ele introduz mais um personagem que... Foi a primeira vez que você jogou, Chesco?
Foi a primeira vez, nunca tinha jogado.
Você viu que,
antes.
Acho que depois, acho que lá pra sexta tela, você entra dentro de um lado, você entra na parede, né? Você vê uns bagulho na parede escrito, que tinha alguém. Sim. Lá dentro. Então, nesse quadrinho conta quem é e tudo.
Ah, mas era uma pessoa só? Achei que eram várias pessoas. Tipo, cada um escreveu uma parte que, essas pessoas só chegaram até pessoas.
Não, ele conta a história, o que aconteceu, quem é a pessoa e tudo. É bem legal pra você entender a história depois que você zera. E pra você ter uma introdução pro segundo também.
Ah, ele é entre os dois, então. Entre o primeiro portal
e o segundo. Ele é entre o final do primeiro portal e o início do segundo. Ele introduz você ao segundo.
Outra coisa legal lá dos módulos que você tava falando da última. Como que chama o último chefe lá?
É a GLaDOS.
É GLaDOS mesmo, tá. É. Eu pensei que era só do 2. Ah, tá. É, quando você começa a dropar, cada um dos módulos, eles têm reação, né? Quando você tá segurando, porque você tem que segurar eles, carregar, que nem uma caixa do jogo, e jogar eles pra incinerar, né? Isso. Quando você pega, quando você derruba de raiva, a emoção de raiva, ela começa a ficar doida na sua mão, é da hora, cara.
Bem legal, tanto que que nem eu falei, elas são os núcleos de personalidade dela. E é bom você ter falado essa parte do incinerar, que isso já pega mais uma mecânica, que é mais uma curiosidade que eles colocaram, que é o Companion Box. Sabe aquele box que tem um coração?
Isso.
Que você. Eles colocaram isso pra. Porque as pessoas. Em testes de game, as pessoas não entendiam. Tipo, que você tinha que levar algumas telas, você tinha que levar o box, a caixa, pela tela inteira. Então, tipo, as pessoas iam andando, soltava a caixa e achava que ia ter mais caixa pra frente, sabe? Que normalmente é o que acontece no jogo. Aí eles criaram, tipo, essa. E tanto que tem uma fala, né? Da GLaDOS, quando.
Ela fala.
Ela é sua companheira, leva ela com você. Então eles colocaram esse coração pra você se apegar à caixa, pra você levar ela a tela inteira. E eles colocaram também essa mecânica que acho que no final você tem que incinerar ela.
É, tem que incinerar.
Pra você passar. É pra dar introdução pro final. Porque as pessoas também na parte de teste, as pessoas não entendiam. Chegava lá no final, porque elas não foram introduzidas antes nessa mecânica de você incinerar. Tipo, teve um estudo muito grande de psicológico pra fazer esse jogo. Você vê como os cara foi foda.
Você viu que jogo não precisa ter tutorial, né? O jogo.
Então, ele que nem o Gordo fala, né? O Gordo pode até falar melhor. Que é level design, que o Gordo sempre fala.
Level design, todo. Vamos lá. Mais uma vez, hein? Eu acho que eu já falei nos quatro, eu vou sempre repetir. E toda vez que me der a oportunidade, eu vou falar. Level design, quando é bem feito, não precisa de tutorial. Quando você é introduzido e é colocado tudo o que você precisa saber e fazer no jogo, você não precisa de tutorial. Não precisa tratar a pessoa como se ela fosse retardada. Você consegue explicar tudinho, bem bonitinho, pra pessoa, e ela consegue passar o jogo inteiro com aquilo. Então, eu digo e repito, quando tem muito tutorial, desconfie. esse jogo não foi bem feito. Fica aí o ensinamento do gordo de hoje.
Tanto que não tem. É, ia ser ridículo ter tipo um tutorial num jogo de puzzle que nem esse, né? Uhum. Aí, né? Pra que ter um jogo desse se você vai fazer tutorial?
É meio que o jogo. O jogo é tão foda que meio que o jogo é um tutorial, né, cara? Porque ela te fala tudo, né? Ela vai te falando. É. Mas ela não pisca nada na tela, ela só conversa com você. E quem tem. Eu não sei se tem português, linguagem português. Não sei. Dá pra colocar legenda?
Legenda dá.
Ah, tá. Então, porque com legenda eu acho que estraga um pouco a imersão, né? Tem que escutar mesmo. Então o negócio é pegar em português, cara. Se você não souber escutar inglês, pega em português. Que é muito imersivo, cara. É um jogo muito imersivo.
A ideia é fazer você estar no experimento, né?
Tanto que você, do tutorial, que nem o Gordo falou, level design, ele tenta te enganar também com a GLaDOS mentindo algumas partes, né? Que ela começa a te enganar, fala, alguns levels ela tenta, sabe? Aí você consegue passar ela, eu tava brincando, era pra te desafiar, sabe? Pra jogar isso pra você, pra ficar mais desafiador ainda. Pra pessoa não ficar só seguindo o que ela fala.
The cake is a lie.
The cake is a lie, que é o é o clássico.
É quando você entra naquela parte lá que você falou lá da teoria de quebrado, você começa a ver essas pistas, né? O bolo é uma mentira. Eu joguei esse jogo já sabendo o final, então não tive muito fator de surpresa no jogo.
Ah, mas mesmo assim, você consegue ter, mesmo sabendo o que vai acontecer no final, você fica surpreso de como é estar com a GLaDOS e como você tem aquele acompanhamento desde o começo até o final. Você fica surpreendido com o que é aquela inteligência artificial, né? Como ela faz você seguir até aquele final. E mais uma vez, repetindo, no 2 aumenta mais ainda esse fator, é fantástico. Mas voltando no 1, cara, tipo, eu posso dizer pra vocês, fácil, eu só me movia quando eu ouvia ela falando alguma coisa. Às vezes eu via que tava faltando alguma coisa e eu sabia que se eu chegasse perto daquele local, ela ia me falar alguma coisa. Pois antes de tentar dar uma despertão, a própria GLaDOS me deixou ciente que é bom escutar o que ela tá falando. Porque é meio que necessário pra você entender até o porquê você tá fazendo aquele puzzle. Que nem o Wesley tinha falado, daquele lá que não sei o que me enganou. Esse foi um dos que mais ficou na minha cabeça, que foi o que ela chega e tem uma portinha quebrada em cima, é um quadrado. Pra você fazer o portal, você vai passar pro outro lado. Não é explicado isso. E a GLaDOS chega e fala pra você, me desculpe, esse teste aqui ele foi falho e é impossível de se passar. Se você passar mais 40 segundos, pega a caixa, tenta fazer alguma coisa ou atira no lugar errado, ela fala: peço desculpas novamente, esse realmente é um teste que é impossível de se passar. Aí em nenhum momento fala que tem um buraco ali em cima pra você usar o portal. Fica ao seu critério de ver aquele buraco, que você tem que subir lá em cima da plataforma e você vê bem na sua frente o buraco. Você usa o portal, passa pro outro lado, não sei o que dela fala e te parabeniza que você é independente. Você não precisa que alguém fale pra você o que você tem que fazer e que você entende o que você tá fazendo. Mano, isso é fantástico. E isso é um negócio que tá aqui na sexta parte. Tipo, 15 minutos de jogo, você já tá. Puta, que negócio foda, cara. Tô me testando aqui. Eu sou, tipo, um idiota. Ela tá me testando.
Uma cobaia, cara.
Uma cobaia total. É muito bom, cara. A imersão é fantástica com a GLaDOS. Cara, e tentando aqui, um negócio não eu vou acabar esquecendo depois de falar no final, que eu não sei se a gente tá no final, mas eu vou falar agora, que é uma coisa, o jogo Portal, que ele tem lá na Steam pra você comprar, bem bonitinho, ele sozinho, ele custa R$20. Se você comprar o Orange Box, né, na Steam, The Orange Box, que vem Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Portal Team Fortress 2, eles comprados separadamente R$74, mas o custo do pacote é R$37. Mas não compre ainda. Se você chegar nas promoções, que aparece tanto no meio do ano quanto no fim do ano, tudo isso aí fica menos R$5. Então, tipo, a gente tá falando um jogo Portal, que é um jogo lendário, cara. Ele fica pelo menos umas 3 vezes por ano totalmente acessível pra você jogar. Sozinho, eu acho que, se não me engano, ele custa uns R$2. É tipo,
ele fica barato também se você comprar, porque ele tem um pacote dos dois, um, dois. Acho que fica a mesma coisa, acho que é R$3 no máximo.
É, dinheiro do salgado.
É que nem a gente tava falando. Joga um pouco lá de CS, ganha umas arminhas lá, uns adesivos, vende umas caixas que você consegue comprar o portal.
Quatro caixinhas já comprou o portal.
Opa, com certeza.
Fui lá, rapaz, e essas caixinhas dão dinheiro. Bom,
o... Ah, e mais uma coisa, esse box que você falou, que é esses quatro jogos, é esse box, né, que ele foi lançado originalmente, que é o The Orange Box, que é os três Half-Life, né, que é o Half-Life e as duas expansão, Team Fortress 2 e o Portal, que o é R$5. E fora outros bundles que a Valve solta também com todos os jogos dele,
então,
se você tiver a oportunidade. Bundle. Acho que não fica acho que nem R$10, R$15, vem uma caralhada de jogo.
Vou ter que comprar o Portal 2, cara, não tem.
Mano,
R$2, R$3.
Jogar tá um pouquinho depois. Vamos jogar um pouquinho de CS depois, guarda umas caixas. E na hora que tiver uma promoção, você compra tranquilo. Tranquilo.
Em vez de você comprar o salgado aí da noite, pra você comer antes de dormir aí, você compra o Portal 2. Bem mais divertido. Não engorda, fica lá bonito jogando Portal 2.
Ainda queima caloria por causa da. Exercitando o cérebro.
É, porque depois o bicho no meio das faz o bagulho ficar louco, hein? Eu e o Wesley tava jogando de dois aquela bosta. O rapaz, né, ficava travado, um batendo no outro.
É legal.
É bacana pra caralho. Mas um dia a gente vai falar de Portal 2, eu tenho certeza. Vai demorar um pouco, a gente já foi de Portal 1. Vamos deixar aí pra 2027. Fica marcado aí. 5 de abril de 2027, vamos falar de Portal 2. Bom, eu acho que... Vai lá, tem mais um adendo? Quer falar mais da GLaDOS aí, alguma coisa? Sobrou alguma coisa? Podem falar, aqui tá livre, tamo free.
Bom, eu acho que falei da GLaDOS e já tô feliz. Então...
A gente abordou bastante coisa do jogo, vamos falar sobre as notas então.
Aí, meu menino... Vamos lá, notas. Notas, senhores, hoje 3 notas, estamos sem a nossa quarta nota, a nossa quarta e mais importante nota aí, o senhor Fábio, a barba mais bonita do Brasil. Então, vamos começar. Senhor Wesley, que nota você dá para o jogo Portal?
Bom, Portal eu sou suspeito porque eu adoro esse jogo. Bom, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, bastante curiosidade, mecânica. O jogo, se você for parar pra pensar, ele é simples, não tem muito... Ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Não tem muita mecânica, muito botão pra se apertar, muita coisa, mas tá no desafio ali do puzzle, que é a premissa do jogo, e ele foi totalmente descompromissado, né? Foi lançado meio que num bundle pra ver se ia dar certo, e foi esse sucesso. Fez mais sucesso do que o resto dos jogos que estavam lá. Sim, os jogos lá já tinham lançado e tudo, mas ele foi o protagonista, né? Tanto que virou o 2, meu, o 2 pra mim é fantástico também. Toda essa... A GLaDOS pra mim é uma das melhores personagens de videogame que tem. Carisma, tudo, o jeito que ela fala, sabe? Você começa a se apegar, no final não queria nem matar ela. Queria deixar ela viva, mas... Cara, eu acho que a gente já falou tudo. Eu tinha tudo pra falar no decorrer do programa. Minha nota vai ser 8.
Oi, Portal, senhor Wesley. Nota 8, 8.0. Fechado.
Gravado.
Bonito. Senhor Francisco, que nota você dá para Portal?
Vamos lá. Não tem muito o que falar sobre o jogo, mas o jogo, dentro da simplicidade dele, ele é muito, muito bem feito, cara. Falando um pouquinho do final, né? É muito interessante a personalidade da... Como que ela chama a moça aí?
A GLaDOS.
Quando você tá nos créditos, cara, você descobre que depois que você destruiu ela, ela não tá destruída, ela só se, sei lá, ela se criou um backup dentro de uma máquina, de um HD, e ela tá lá, tipo, começa a cantar uma musiquinha pra você, cara. É muito da hora essa música, velho. Porque a gente não falou da música, pô, eu acabei lembrando agora, essa música final é muito legal, ela começa a cantar que eu tô vivo e tal, e você tá morto, e eu tô vivo, ela começa a tirar sarro do você, cara. E que é muito... Nossa, cara, esse jogo é dentro do que ele propõe, cara. O jogo é curto, tem esse problema, mas, cara, eu não tenho muito que exigir desse jogo, não, cara. É 9, cara. É um jogo muito bom. Não que... Ah, outra nota que você deu pra outro jogo é 8. Esse jogo é melhor do que outro jogo? Não. Quer dizer que esse jogo, dentro do que ele propôs, ele foi muito bem. E o único problema dele é ser curto, cara. E acredito que isso deixa mais fácil, né, você criar um jogo bom. É que nem série, né? O cara vai querer esticar a série e a série vira uma merda. Você não tem mais o que contar. Chega uma hora que você tá numa história, cara, você não consegue ficar puxando essa história pra muito lado. E esse jogo é 19 fases? É 19 fases. Mas, cara, a experiência que esse jogo te traz, a imersão e tipo, é uma escadinha, cara. Você vê que é uma escadinha. Cada fase te acrescenta uma coisa nova, cara. É muito, muito difícil você achar isso num jogo. É muito bem feito, parte de narrativa, construção de level design, trabalhando em cima das questões do portais, poucos recursos e é usado com uma genialidade fantástica, velho. Tipo, parece, sabe aqueles jogos de celular que você nem, tipo, é que bosta de jogo? Só que você chega lá e começa a parar de jogar, porque é uma jogabilidade simples, porém o cara utiliza de uma forma genial, entendeu? Esse é o meio que o clique de alguns jogos, que acontece nos jogos puzzle, tá? Não sei se todos os jogos você consegue fazer isso. Mas nos jogos puzzles, é isso, cara. É uma jogabilidade simples, de forma genial, cara. É, pra mim, essa é a nota do Portal 9, cara.
9, rapaz. E aí, ó. Wesley já mandou uma nota
só fazer fantástica. Uma adendo?
Pode, não pode mudar a nota, não.
Não, eu não vou mudar a nota, eu só vou justificar mais ainda. É porque tem o 2, só isso que eu vou falar. É porque tem o 2. Por isso que a minha nota
é 8. Tá certo. É o que eu ia falar da minha nota. Mas eu já vou juntar aí. É o seguinte, lembram pessoas que acompanham esse podcast, vocês não acompanham esse podcast, a nota que eu dei pra Pokémon. E o porquê que eu dei aquela nota pra Pokémon? Porque o que ele tinha pra época e o que ele tinha pra ser, ele era o melhor jogo daquele console. O Portal, pra quem não sabe a nota do Pokémon, eu dei nota 10. O Portal é o seguinte, o Portal ainda tem o 2. Então, eu já não consigo dar 10, mas tem que entender um negócio. A parte em que o Portal é genial, e é o negócio que eu mais exijo de um jogo, é level design. O level design do Portal é perfeito, perfeito. Jogos perfeitos de level design, como o próprio Mario Bros. Do Nintendinho, que na primeira fase fala tudo que você tem que fazer. O próprio Portal, que ele vai te jogando level design de uma maneira que você realmente tem que se exercitar, que realmente tem que usar o cérebro pra conseguir avançar. E é muito bom você interage com a GLaDOS. Por mais que ela seja só um jogo com uma linha de programação, você realmente tá conversando, você tá convivendo com a GLaDOS. É muito louco, é muito foda isso. A própria música do final, tipo, o jogo é realmente muito bom. Eu não vejo porque dá uma nota diferente, eu só não digo que é 10, porque eles provaram que dava pra fazer melhor. Então, eu abaixo uma nota e arredonda junto com o Tietchan, a minha nota também é 9. Nota altíssima aí para minhas... Eu aqui, se eu vejo o jogo, falo o jogo é bom, eu dou 3,5. Que não tem dessa. Mas hoje é 9, dou 9 mesmo. O jogo merece, o jogo é genial naquilo que ele tem que fazer. Gabe sabe das coisas. Ele é um menino, ele vê as coisas, ele sabe, isso aí vai dar bom, vai dar dinheiro. Então, senhor Wesley, 8.0, Francesco 9, eu, Gordo 9. Vamos fechar
corta,
aqui.
Corta menor nota, fica 9.
Corta menor 8, corta maior é 9. 9 fica 9. 9, gostei. 3 notas é fácil de fazer a média, né? O Fábio, a gente esquece a nota dele, não importa mais. É que nem a minha do Shadow of the Colossus. Acabou, ninguém precisa saber. Mistério.
Quem quiser saber vai ter que encontrar a pessoa e perguntar, pessoalmente.
É, a única maneira. E olha que é difícil encontrar eu, hein? Eu sou a GLaDOS, mano.
Eu só falo comigo
pelo microfone, ninguém me vê. Ninguém sabe quem sou eu. E eu ainda depois eu canto e fico zoando a pessoa. É assim que eu sou a GLaDOS. Eu sou o Glordos. Bom, tá aí, nota 9 para o nosso jogo Portal. Vamos aí, galera, vamos se despedir. Senhor Wesley, pode puxar a carroça.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Aqui foi o Wesley e tchau.
E aqui é o Francesco, boa noite para você que tá escutando aí numa quinta-feira de noite, né, que é quando sai o episódio, e bom descanso para vocês.
Boa noite, aqui é o Fábio. Não tem Fábio. Aqui é o Gordo, seu host, querido, o Glordos de hoje. Você nunca vai ver meu rosto, eu sou um robô, você não me conhece. E escute o que eu tô falando, www.controle3.com.br, você vai conseguir ouvir a gente, ver a gente. Visita lá, alguma coisa legal você vai encontrar. Se você quiser ver o nosso podcast, também pode entrar no site lá, e lá ali você vai conseguir achar tudo que você precisa. A gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes, a gente tá no Deezer, a gente tá no YouTube, a gente tá no Orkut, a gente tá no
Rapaz
no Esquenta, do 2 horas. Fantástico. A gente tá no programa do Ratinho. A gente tá onde você quiser. Pega o seu celular, coloca o fone de ouvido, escute com a gente. Uma boa noite. Esse foi o Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.